Os equipamentos novos que chegam para substituir os que já existem em pontos fixos em Londrina.
Muito bem, Sérgio Ribeiro.
A Prefeitura de Londrina, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, a CMTU, abriu edital para a contratação de novos serviços de fiscalização eletrônica no trânsito da cidade. O processo prevê o investimento de até R$ 49.200.000 em um contrato com duração de 5 anos para instalação e operação, além da manutenção, de aproximadamente 70 radares inteligentes em diferentes pontos do município. O envio das propostas pelas empresas interessadas começou às 8 horas da noite desta quinta-feira e segue até às 8:30 da manhã do dia 8 de junho. Já a abertura dos envelopes e o julgamento das propostas estão marcados para o mesmo dia, 8 de junho, às 9:30 da manhã, por meio da plataforma online da Bolsa de Licitações do Brasil. O critério adotado será o menor preço global. Segundo o gerente de fiscalização da CMTU, Jonas Rico, a nova contratação não irá ampliar a quantidade de equipamentos já existentes, mantendo assim a fiscalização em cerca de 70 trechos e 71 faixas de trânsito na cidade. A novidade, segundo ele, está na tecnologia dos aparelhos, que contarão com sistemas OSR, capaz de fazer a leitura automática de placas de veículos e a integração com o projeto Smart City, a chamada Cidade Inteligente de Londrina.
Esses novos equipamentos, eu vou abrir um parênteses e vou falar um pouquinho do processo antigo. A licitação passada, ela foi feita antes da pandemia. Ou seja, da pandemia para cá houve muita evolução tecnológica, inclusive na qualidade de câmeras, porque foi necessário durante esse período a gente ter uma identificação de pessoas que estavam ali utilizando máscara, utilizando boné, e teve que fazer uma identificação visual de pessoas. Então houve uma evolução tecnológica muito grande. A tendência é que este novo processo a gente consiga adquirir equipamentos com uma tecnologia de ponta, e que traga também economias aos cofres públicos, até porque o valor previsto para iniciar o processo licitatório, ele já é abaixo do valor atual pago. E como ainda vai ter a disputa durante ali o processo, a gente acredita que esta nova licitação trará economias aos cofres públicos.
O sistema será composto por radares fixos convencionais e também equipamentos mistos, que além do controle de velocidade, poderão flagrar infrações como avanço no sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestres e conversões proibidas. O edital completo e os anexos já estão disponíveis para consulta no portal oficial da CMTU e também na plataforma da Bolsa de Licitações e Leilões. O diretor de fiscalização de trânsito de Londrina também comentou sobre a questão financeira, envolvendo, é claro, a nova licitação dos radares eletrônicos.
Na verdade, o investimento ele se dá pela necessidade de que a gente tenha a manutenção do serviço de fiscalização. Hoje, Londrina, como todas as cidades que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito, fazem parte do Plano Nacional de redução de sinistros graves e lesões e mortes no trânsito.
Jonas Rico ressaltou ainda que o investimento contempla não apenas a instalação dos radares, mas também a operação, manutenção, atualização tecnológica dos sistemas e a integração com o projeto Smart City, ampliando a capacidade de fiscalização e a gestão do trânsito em Londrina. O diretor de fiscalização da CMTU explicou ainda que as definições dos pontos onde os radares estão instalados em ruas e avenidas da cidade seguem critérios técnicos e estudos específicos de segurança viária.
A gente faz um mapeamento desde 2018 das vias de Londrina. Nós temos um corpo técnico que analisa todos os óbitos que ocorrem dentro do município de Londrina. A gente faz essa análise técnica e minuciosa, e depois desse levantamento a gente passa para apreciação sim do IPU, das demais secretarias, para que em conjunto haja um entendimento de que há necessidade deste controle em determinado ponto.
O diretor de trânsito da CMTU esclareceu que a nova licitação aberta pela Prefeitura de Londrina tem como objetivo apenas a manutenção e a continuidade dos radares eletrônicos já existentes na cidade, sem previsão de ampliação dos pontos de fiscalização. Segundo ele, o processo não prevê a contratação de novos equipamentos, nem o aumento do número de radares em Londrina. A iniciativa busca garantir o funcionamento do sistema atual, além da atualização e tecnologia dos aparelhos. Para o Paiquerê, Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, valeu, um abraço, Sérgio. A gente ouve muito isso, né? Vai ficar mais barato, mas melhor tecnologia. Isso aconteceu com os totens que foram retirados, porque era caro, vai ter um equipamento melhor e mais barato. Os semáforos que tinha aquele projeto, que no final foi seguro pelo Tribunal de Contas, também não, vamos fazer outro. E agora vamos ver com os radares. Me parece, o único problema, eu não sei se o Serginho falou, não prestei atenção, é que vence agora, dia 31 de maio, o contrato anterior. Então, acaba o contrato 31 de maio. E, claro, a licitação está começando agora. Então, vai até o mês de julho, exatamente, para entrar. Me parece que agosto é que entram os novos. Até lá, tenho a impressão, Londrina pode ficar sem radares.
Pois é, JB. O local onde estão os radares, né, pela educação de trânsito, normalmente o motorista já costuma respeitá-los, né? E aí acha que tem radar ali, acaba se aproximando numa velocidade bem reduzida e por aí vai. Agora, o período de intervalo é exatamente essa conta, né? Então, se nós tivéssemos uma programação mais antecipada, talvez já entraria ali logo após este encerramento deste contrato, né? E aí a gente vê cada secretaria também fazendo a sua parte. A CMTU tenta melhorar a tecnologia para o que precisa, né? Que é esta área. Enquanto a gente vê outras secretarias que precisava tanto aí de um avanço tecnológico, né, de coisas mais modernas, e infelizmente não tem. A CTD poderia auxiliar, inclusive, outras secretarias aí a fazer boas análises e ter também bons equipamentos, boas entregas, enfim, que nem nós temos bons radares em Londrina.
São 11h57.
Um recado rápido e importante para este sábado, hein? A partir das 14h, amanhã, sábado, será realizada em Londrina a Marcha para Jesus 2026. O evento vai concentrar cerca de 10 mil pessoas, esta é a previsão, organizada pelo Conselho de Pastores de Londrina, e vai ser na Avenida Higienópolis. Então a CMTU avisa que a Higienópolis estará interditada desde a Avenida da Rua Sergipe, no alto da Higienópolis, no início da Higienópolis, por toda a extensão até a rotatória ali do Vicente Rijo, porque a Marcha para Jesus desce pela avenida e termina no Zerão. Então fará esse trajeto, entrando ali na JK, no Colégio Vicente Rijo, e aí depois chega até o Zerão. E as vias que dão acesso também a Higienópolis também estarão interditadas nos próximos quarteirões ali. Então a gente fala entre Belo Horizonte e Higienópolis e também entre a Hugo Cabral e a Higienópolis. Essas vias que cruzam ali a Higienópolis também estarão interditadas. A interdição segue no sábado, então, a partir do meio-dia, provavelmente, porque a Marcha para Jesus é 14h, e aí até às 18h não será possível transitar pela região amanhã, sábado, dia 23.
Muito bem, valeu, vamos embora.
Valeu, JB, vamos embora. Grande abraço.
Outro para você também, daqui a pouco você volta 13h com Boa Tarde, Paiquerê aqui na 91,7. E agora nós vamos passar para o esporte. Vem aí J. Matheus com bate-bola. Você se lembra, Matheus, sei lá se foi esse ano ou ano passado, mas numa das passagens que nós fazemos, que eu fiz uma abordagem sobre como dói no coração da gente, que eu gosto muito do vôlei, é o segundo esporte no Brasil, depois do futebol, e a Sport TV 2, nossa, dá um apoio, é transmissão de todo o campeonato, tanto da Série A, Superliga A, como da Superliga A masculino, como Superliga A feminino. E eu falava das cidades, olha, você vê Uberlândia, você vê Bauru, você vê Barueri, você vê Osasco, você vê Maringá e não vê Londrina. E agora vamos ver Londrina, J. Matheus.
Pois é, uma bela notícia, claro, triste para Maringá, que perde a sua equipe, mas feliz para Londrina, que ganha. Agora, a gente espera que haja correspondência em todos os sentidos, né, JB? Para que seja realmente um passo, mas passo para ficar mesmo. Me parece que são 3 anos iniciais de compromisso, mas que fique por 10, 15 anos, porque, na verdade, eu concordo com você. Eu gosto muito de ver o vôlei também, sou apaixonado pelo futebol, pelo basquete, pelo vôlei, principalmente o vôlei feminino, que tem uma graça especial, realmente. Nós temos grandes atletas, grandes jogadoras, e que realmente mostram na quadra, além da beleza do esporte, uma competência incrível. Então, eu acho que Moringão vai encher como encheu na época do basquete, né?
Eu não tenho dúvida, a não ser, evidente, eu acho que não vai mudar. O nível de Maringá é um nível bom. Eu não me lembro se eles ficassem. Acho que o Mateuzinho vai saber, que esteve lá também, ele e o Fabinho. Eu me lembro que estava brigando para ficar entre os 8 para a fase decisiva da Superliga do ano passado, né? Do ano passado
isso. E desse ano. Porque ficou agora na 7ª colocação.
É, exatamente, eu me lembro disso, a gente torcia, porque é um nível bom, não é, por exemplo, como nós tivemos. Claro, a gente fica com pena, mas tivemos aí, né, na Superliga B, Londrina perdeu todos os jogos. Então não é isso, aí fica ruim, mas, na verdade, essa equipe, acho que não deve mudar, evidentemente, né, da Sancor Seguros, agora Sancor Seguros Vôlei Londrina, que realmente mantenha esse nível. Não perde placê para ninguém. Vai jogar com o Flamengo no Rio? Perde, tudo bem, mas enfrenta. É. Eu acho que isso é importante, não é,
Matheus? Aliás, no nível que foi o basquete masculino, né, JB? Sempre encarando as grandes forças, de vez em quando ganhando de um gigante.
Fez o Oscar se manifestar contra o Londrina.
Pois é. Então vamos torcer, né, pro vôlei. Realmente, aliás, eu acho que com esse apoio, que certamente é maior do que recebia em Maringá, automaticamente a equipe também pode ser mais forte e pode até fazer mais bonito ainda na Liga Nacional, né?
É verdade, nós vamos saber disso. Agora, eu vi hoje um ouvinte, espero que o torcedor apoie, mas claro que vai apoiar, isso é tranquilamente, a gente fica com vontade, vai no ginásio, quem gosta de bom espetáculo, vai com certeza, mas tá bom. Mas e o Tubarão amanhã?
Pois é, rapaz, o Fortaleza vem de 2 derrotas, o Fortaleza tem alguns jogadores machucados, o Fortaleza não tá com um bom ambiente, tudo isso, de repente, pode reforçar o Tubarão.
Mas, porém,
todavia...
É o Fortaleza e o jogo é duro no Castelão.
Exatamente, vamos saber
com a equipe como é que vai ser. Bom programa para você, Matheus, e vamos aí ter os detalhes dessa bela notícia do vôlei para Londrina. Um abraço.
Outro abraço, JB, uma boa tarde para você.
Entupiu, Rotercano desentupidora, 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Paiquerê!
O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
Conferindo com a Paiquerê, 12:05 em Londrina. Bate-bola da equipe total chegando com estes destaques. Tubarão treina em Fortaleza para o jogo de amanhã. Náutico e Cuiabá abrem hoje a 10ª rodada da Série B. Corinthians arranca empate em Montevidéu pela Libertadores. Palmeiras luta por reforços na janela de transferências. Galo assume a liderança do seu grupo na Sul-Americana. Pepe Guardiola está na mira de 3 seleções. Rodada decisiva no fim de semana na divisão de acesso. E Londrina terá equipe na Superliga de Vôlei Feminino. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Thiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. Gol! A maior festa do futebol.
Caio César, pro setor direito da Vila, time do Corinthians, atenção, dominou, preparou, fez a finta, deu no Pedro Raul de frente pro gol, bateu, defendeu o goleiro, voltou, Labiade, bateu, é gol!
A bola dormindo no barbante. Gol!
Complementar de partida, salgou de empate no povo em Montevidéu. Labiade pra rede, pra explosão do torcedor alvinegro, ligado no futebol da tarde, vai querer de chapa de pé, rasteirinha, a bola queimando a grama, Labiade pra dentro do gol. Na marca de 18, etapa complementar de partida em Montevidéu. O microfone total da vai querer agora está assim: Piarol tem um, Corinthians também tem um. Tira da rede, confere o placar. Futebol sem bola, mas futebol! Meio-dia e 7 em Londrina, sexta-feira, 22 de maio de 2026. Dia de tempo bom, céu parcialmente coberto, 18 graus a temperatura. Estamos chegando para o nosso bate-bola, para os destaques do esporte. Nós começamos o programa revivendo na emoção do Vanderlei Rodrigues o gol de empate do Corinthians ontem em Montevidéu contra o Clube Atlético Peñarol pela Copa Libertadores da América. 1-1 foi o resultado do jogo. O Corinthians garantiu o primeiro lugar no grupo, já estava classificado, segue firme na Copa Libertadores da América. Vanderlei transmitiu, eu comentei, Sérgio Ribeiro reportou, Nelson Magro foi o plantão informativo. Amanhã, sábado, tem dose dupla, e que dose, hein? A partir das 17 horas, vamos ter Fortaleza e Londrina no seu rádio. O Vanderlei, o Matheus Camargo, o Reinaldo Furlan e o Nelson Magro na jogada. E logo depois do jogo do Londrina, bola rolando às 21h, Flamengo e Palmeiras, com Agostinho Pereira, Ted Pérez e Nelson Magro. E para domingo à tarde, no fim da tarde, começo da noite, a partir das 18 horas, Corinthians e Atlético Mineiro, a transmissão será do Jefferson Oliveira. Vamos, portanto, com muito futebol neste fim de semana, como sempre nas coberturas da equipe total. Pensando onde vai almoçar, venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas e uma ampla variedade de cortes e carnes nobres. Delícias de dar água na boca. Coma aquela picanha no ponto perfeito, o bife ancho, chouriço ao gorgonzola, contra filé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, mignon com catupiry e alho, rodízio completo ou buffet executivo por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas, estacionamento amplo, coberto, gratuito, Tiradentes, 1515. Amanhã tem Fortaleza, amanhã tem Ceará, amanhã tem Fortaleza e Londrina, lá no Castelão em Fortaleza. Reinaldo Furlan chega trazendo o seu toque inicial, que certamente é sobre esse jogo, é sobre o Tubarão. Boa tarde, Reinaldo.
Oi, Matheus, boa tarde, grande abraço para você, muito boa tarde aos amigos que estão conosco fazendo mais uma edição, né, do nosso Bate-Bola, aos ouvintes aqui da Paiquerê 91,7. Estamos iniciando, Matheus, o nosso processo, né, a nossa viagem para Fortaleza, chegada prevista para o final da tarde. Estaremos mais uma vez com o microfone da Paiquerê ao lado do Tubarão no Campeonato Brasileiro da Série B, o Londrina que joga amanhã às 18h30 no estádio Castelão, a Arena Castelão, contra o Fortaleza. O elenco que chegou ontem à noite à capital cearense, agora de manhã folga, né, para todos os jogadores, e há um treinamento marcado para hoje à tarde no CT do Ceará. E nesse trabalho, provavelmente, o técnico Rogério Micali vá posicionar a formação da equipe, taticamente falando, né, arrumando o posicionamento, projetando o jogo contra o Fortaleza. Permanece aquela dúvida, em tese o André Cardoso é o favorito, mas a gente não pode descartar João Tavares e até mesmo Chumbinho na briga pela titularidade, no lugar do Lucas Marques, que fica fora desta partida por causa da suspensão. Estaremos em Fortaleza, trazendo todos os detalhes, né, do nosso Tubarão aqui na programação esportiva da Paiquerê. Daqui a pouquinho a gente traz uma palavra do técnico Rogério Micali, que projeta um jogo em que o Londrina não vai apenas se defender contra o Fortaleza, né? O Rogério quer um time que, quando tiver a posse de bola, também saia para jogar. Isso pode ser algo que traga expectativa até de pontuação, mesmo jogando lá na Arena Castelão, Matheus.
Tá feito, Reinaldo Furlan, já já você volta trazendo todos os detalhes do Londrina, todos os detalhes do Fortaleza pro jogão de amanhã, que terá cobertura da equipe total. Matheus Camargo, boa tarde, qual é o seu destaque?
Muito boa tarde, Matheus, boa tarde aos amigos, audiência da Paiquerê 91,7, começar falando sobre o Tubarão, né, o Londrina que vai ter que definir o substituto do Lucas, vai ter que entrar em campo para conseguir fazer um bom jogo contra um Fortaleza que vem aí querendo entrar numa crise, né? Querendo entrar num momento ruim o Fortaleza. São dois jogos com duas derrotas duríssimas, né? Duas derrotas no Castelão pro Ceará e pro Sport. Quem sabe a terceira? Quem sabe não seja Londrina a empurrar a Fortaleza de vez pra crise. É claro que é um jogo muito difícil, mas o Fortaleza tem desfalques importantes, né? Tem jogadores que vão ficar fora, o Maílton fora, a possibilidade do Maurício fora, enfim. O Londrina tem uma possibilidade de amanhã de dar uma beliscadinha no Fortaleza. Quem sabe Londrina não consiga isso, somar um ponto, somar três pontos, quem sabe se repetir especialmente o bom segundo tempo que fez com o Rogério Micali. E meu outro destaque, Matheus, vai para essa grande novidade que a cidade ganha hoje pela manhã. Estivemos lá eu e Fabinho vai falar melhor sobre isso ainda, sobre o novo time de Londrina, o novo time de vôlei de Londrina, o Suncor Seguros Vôlei, e até falando sobre o macro, né? Sobre Superliga, até para às vezes o pessoal não pode não entender, a Superliga de vôlei é uma das três maiores ligas de vôlei do mundo. Não é como se Londrina estivesse entrando simplesmente no Campeonato Brasileiro na Série A. É uma das maiores ligas do mundo. E Londrina hoje tem o único time do sul do Brasil na Superliga. Nenhuma outra cidade do Brasil, do sul do Brasil, tem o time na Superliga de vôlei. E Londrina passa a ter. Tenho certeza que teremos mais uma vez Moringão lotado, agora sim com um time de elite, lembrando que esse time do Suncor Seguros, por exemplo, tem uma levantadora da seleção brasileira, que é a Bruninha, né? Até conversamos com ela hoje pela manhã, levantadora que está inscrita na Liga das Nações de Vôlei com a seleção brasileira, com Zé Roberto Guimarães, então é um time de altíssimo nível que Londrina ganha. E aí, Londrina ganha, o empresariado ganha, as indústrias ganham, o comércio ganha, a imprensa ganha, a Paiquerê 91,7 ganha com produto, com transmissão, porque Londrina tem um time na Superliga de vôlei, uma das maiores ligas do mundo. É a grande novidade de hoje, Matheus.
Legal, Matheus Camargo. Bem-vindas, meninas do vôlei a Londrina. E, gente, vamos incentivar, vamos comparecer quando o campeonato começar a lotar o ginásio de esportes do Moringão. Fiore Luiz, boa tarde para você. Seu toque inicial, Fiore.
Opa, boa tarde para você também, Jota Matheus, para os nossos companheiros aí, a nossa audiência, como sempre. O Reinaldo que está já para embarcar para Fortaleza. Agora, que notícia boa, bombástica, né, rapaz? Um vôlei da primeira liga em Londrina. Quem podia imaginar, hein? E agora eu estou torcendo para um dia a gente ter também um time de basquete da NBA.
Aí, a NBA?
Não.
Novo Basquete Brasil.
Novo Basquete Brasil, é esse aí. Puxa, para Londrina, rapaz, você já pensou o movimento de imprensa que vem para cá, tanta gente que vem para cá, gira a economia, né?
Transmissões diretas para o país,
sim,
né?
Sim. Pô, louco, Brasil inteiro, o mundo inteiro vendo, né? Bom, o Fortaleza perdeu para o Ceará e perdeu para o Sport. Duas derrotas duríssimas que a torcida não engoliu. O time tem os quatro ou cinco machucados. Tem jogador suspenso. Agora, Jota Matheus, eu não me iludo, não. já vi esse filme, e você também, umas mil vezes. Ah, o adversário está cheio de problema, está em crise, o adversário, os caras não estão fazendo isso, não estão treinando, tem 8 jogadores afastados por contusão, e o Londrina vai lá e perde. Então, eu não me iludo, o jogo é dificílimo para o Londrina. E o Londrina vai ter que jogar, no mínimo, umas 200 vezes mais do que jogou contra a Ponte Preta. Mas eu acredito que o Londrina, com a transição rápida que tem, quando retoma a bola no meio, sai na velocidade pela direita, pela esquerda, deslocando o Bruno. O Londrina é um time que, com a velocidade que ele imprime, tem tudo realmente para trazer um grande resultado lá de Fortaleza, Matheus.
Tá certo, é o que nós esperamos e que a torcida do Londrina espera no jogo de amanhã. Agora, 12:17. Alô, alô, Vanderlei Rodrigues, boa tarde.
Que voz é essa, hein, Matheus? Boa tarde, Jota Matheus, um abraço para o meu amigo ligado no Bate-Bola da Paiquerê, ótima sexta-feira a todos. No início desse Bate-Bola, Matheus, queria fazer um registro com muito carinho aqui e recebi do meu amigo Ailton. Se eu achar aqui, vou fazer o registro, achei, tá aqui, ó. Ele diz o seguinte, que hoje é aniversário da sua querida mamãe. Alô, dona Floripa Rodrigues Pereira, mãe do Ailton, bom de bola, Fiona, Carlos Fiona, que jogou em vários times do futebol do Paraná, foi futebol, jogou no União Bandeirantes, jogou acho que no Coritiba, salva a memória também.
Jogou pro time da rádio.
Jogou pro time da Paiquerê, ele era contratado pelo Fabinho Bidi, que ele escreve aqui, o nosso Bidi jogava muito também, chegou a jogar na Bélgica uma época, desejando todos os filhos essa querida Floripa Rodrigues Pereira, sua mãezinha, um feliz aniversário, muita saúde, muita paz e tudo de bom. Valeu, meu amigo. Bom, expectativa é a melhor possível, né, Matheus? Estreia de treinador com vitória. Ah, pegou a Ponte, estava lá atrás. Tudo bem, a gente abordou sobre isso, mas venceu. E vencendo, dá moral pro time. E é isso que a gente espera. Eu quero ver aquela dinâmica que o Londrina entregou, sobretudo no segundo tempo, quando o gramado não estava mais molhado, que ele pegou o lado melhor do campo lá em Campinas. E vai pegar um gramado bom também lá em Fortaleza, na Arena Castelão. Então, eu acho que o Londrina tem tudo, Matheus. Chega lá, se pôr, se colocar, não se ficar amedrontar, jogar, eu acho que em primeiro lugar tem que tomar cuidado para a defesa não ser batida nos primeiros 20 minutos, porque a pressão tá enorme lá, todo mundo jogando naquela pressão de defender também o trabalho do técnico, que há 6 meses está no comando, mas também não conseguiu até agora dar um padrão de jogo para o time do Fortaleza. Sabendo disso, eu acho que o Tubarão tem que ser entendedor para tirar proveito dessa situação. Eu acho que se lançar para o campo de ataque, você corre um perigo danado. Agora, se você fechar a casa, começar do chão, colocando cada tijolinho, o Londrina tem tudo para voltar para casa com resultado bom, Matheus.
Tá certo, Vanderlei, transmite o jogo amanhã, Londrina Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Você procura qualidade e conveniência? Então vá ao posto São Gabriel, Guaporé 469, esquina com Amapá. No posto São Gabriel, você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. Posto São Gabriel, portas abertas para você, Guaporé 469. Tá todo mundo sabendo já, Fabinho, que o seu destaque é a grande, a boa nova do vôlei. Boa tarde, Fabinho.
Oi, boa tarde para você, Matheus, para os amigos do Bate-Bola. E hoje pela manhã, Matheus, no auditório da Associação Comercial Industrial de Londrina, num evento bastante concorrido, aconteceu o anúncio da equipe de vôlei feminino que irá representar Londrina nas próximas 3 edições da Superliga. A equipe de Maringá, que participou das últimas 5 edições, agora vem para Londrina e vai se chamar Sancor Seguros Vôlei Londrina. O técnico e gestor do projeto é Aldori Gaudêncio Júnior, que traz o time, toda a sua comissão técnica e também todos os patrocinadores que estavam com ele lá na equipe de Maringá. A medalhista olímpica, a londrinense Elisângela Oliveira, também fará parte do projeto. O prefeito Tiago Amaral participou do evento hoje pela manhã na CIL e falou da equipe Sancor Seguros Vôlei Londrina, que irá representar o município nas próximas 3 edições da Superliga.
Olha, é um projeto realmente maravilhoso e representa muito para a cidade. Em primeiro lugar, representa a divulgação da nossa cidade, devolver Londrina realmente as principais referências de cidades que impulsionam o esporte, que abraçam o esporte, e essa divulgação ela traz muita visibilidade para Londrina. E com a visibilidade a gente acaba atraindo grandes investimentos, ativação econômica, geração de emprego, geração de renda, tudo isso está envolvido realmente num grande projeto esportivo, que é um novo negócio que vem para a cidade de Londrina. Nós temos que olhar isso realmente, em primeiro lugar, como um novo negócio, como uma forma da gente gerar emprego, gerar renda, gerar ativação econômica, trazer visibilidade, trazer um marketing para a cidade, propaganda para a cidade de Londrina. Então, realmente é muito emblemático e mostra claramente que Londrina está de volta para o cenário nacional como sede de grandes eventos esportivos e de grandes projetos esportivos.
Esse então o prefeito Tiago Amaral, o investimento, Matheus, da Fundação de Esportes de Londrina no projeto da base, que ficará com o técnico Juliano Trindade, e o do time principal, que ficará com o Aldori, o investimento da fundação será de aproximadamente R$800 mil por ano. Nós ouvimos também o presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Felipe Prochê, que falou de todas as tratativas para trazer a equipe de Maringá agora aqui para Londrina.
Fabinho, nós já tínhamos, né, uma equipe de vôlei aqui em Londrina que vai... tendência aí que faça essa fusão com essa equipe do Maringá, essa questão de base, questão de profissionais. E nós tínhamos um repasse da Fundação de Esportes na casa de R$595 mil. Então, o nosso compromisso com eles hoje é um compromisso de R$800 mil, né, para esse início de projeto. E também eles já têm aprovado no Ministério do Esporte a captação de R$2.700.000. Então, você empresário que tem a sua empresa no lucro real, você que queira fazer uma doação direto aí a esse projeto, então tem aí, nos procure aqui o pessoal do vôlei, que nós temos essa possibilidade também de incremento gigantesco de receita para que esse projeto se vingue já logo, essa captação já vingue logo no começo.
E a equipe tem a garantia do município de patrocinadores locais, ou Felipe?
Não, o nosso compromisso é, lógico, com esse projeto agora formalizado, a gente não podia falar nada, né? Eu brinquei que você tentou tirar por um bom tempo essa informação, essa confirmação, a gente não podia falar nada. Então a gente tem um compromisso do prefeito, meu compromisso, da gente apresentar o projeto, apresentar aos empresários locais, para que a gente possa trazer novos patrocinadores, agregando ainda mais essa equipe. E é importante frisar, ô Fabinho, nenhum patrocinador declinou. Então, eles vêm com todos os patrocinadores que estavam em Maringá, estão acreditando positivamente nessa mudança. Tanto Sancor, quanto Unilife, quanto Amigão. Então, tem vários outros aí patrocinadores que mantiveram, né, o patrocínio nessa mudança de Maringá para Londrina.
Então, este é o presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Felipe Prochê, e nós ouvimos também o gestor e técnico da equipe, o Aldori Gaudêncio Júnior, que fala aqui no Bate-Bola desta mudança de Londrina, de Maringá, aqui para a cidade de Londrina.
A conversa foi um pouco longa, as tratativas iniciaram há um tempo atrás, na Taça Brasil, Copa do Brasil, me desculpa, e a gente acabou conversando e estreitando os laços, né? O projeto ele vem muito bem consolidado dentro da Superliga e ele vem atrás de um crescimento.
Aldori, e como foi o encerramento do ciclo lá com o Maringá?
Eu vejo com excelentes olhos, eu fico muito feliz lá com tudo que eu vivi em Maringá. Tenho certeza que a cidade nos acolheu durante esses 5 anos na Superliga. Na verdade, a Amavura está lá desde a década de 90. O CNPJ, nossa, existe desde o ano 2000. Mas a gente já estava há muito tempo, ou a Amavura continua em Maringá, que é o projeto de base, formação de atletas, projeto social. e a Superliga veio para cá, veio para buscar voos maiores.
Você traz também de Maringá alguns patrocinadores e a contrapartida do município, Aldori?
Eu trago praticamente todos os patrocinadores. A gente tem o privilégio de ter a confiança de quem está ao nosso lado. Os patrocinadores que estão conosco, a maioria desde a primeira temporada, outros que entraram para agregar, eles veem a importância, a responsabilidade do nosso projeto com a entrega comercial. Tudo aquilo que é acordado é cumprido e a gente sempre procura tratar eles com o mesmo carinho. É muito importante você ter essa responsabilidade da marca que você carrega na sua camisa. Então os patrocinadores têm toda essa confiança e estão vindo conosco para cá.
E a contrapartida do município de Londrina para os próximos 3 anos com a equipe aqui agora representando Londrina, Aldori?
A gente foi muito bem recebido pelo Thiago, a gente foi muito bem recebido pelo Prochê. Além da contrapartida financeira, eles abriram as portas, estamos aqui na CIL, grandes empresários e parceiros do município estão conosco. Quando o poder público ele mostra a importância de um projeto para a cidade, ele tem com toda certeza um aporte e um acolhimento muito grande dos empresários.
E para quem não te conhece, você tem um vínculo muito grande com Londrina, já trabalhou bastante tempo aqui, não, Aldori?
Tem, eu joguei vôlei de praia aqui, joguei vôlei de quadra aqui, trabalhei na praia, trabalhei na quadra, tenho grandes amigos, estudei em Londrina, então assim, desde criança tenho uma ligação muito forte aqui.
Esse então o técnico Aldori Gaudêncio, que será o técnico da Sancor Seguros Vôlei Londrina, que irá representar a cidade nas próximas 3 edições da Superliga de Vôlei Feminino, Matheus.
Legal, a grande notícia do dia, a confirmação realmente, que seja bem-vinda essa equipe com todos os seus componentes, que seja abraçada por Londrina, pelo comércio, pela indústria, pela municipalidade de uma forma geral, como já foi, e principalmente pelo público que certamente vai lotar o nosso ginásio de esportes Moringão por ocasião das competições nacionais. Bela notícia! Você esteve presente também? Quer falar alguma coisa, o Matheus Camargo?
É só para destacar exatamente o tamanho do projeto, né? O Sancor Seguros Vôlei em Maringá, ele tinha uma das menores folhas da Superliga passada, né? E nos 3 últimos anos, mesmo com uma folha muito baixa em relação a outras equipes, né? Rio de Janeiro, Osasco, enfim, o time de Maringá, ele foi aos playoffs, né? Foi ao mata-mata. Por exemplo, agora, ele ficou em 7º porque ele perde nas quartas de final pro Minas, né? O Minas finalista da Superliga, perdeu a final pro Praia Clube, o Minas que é da Thaís, a jogadora de seleção brasileira, enfim, foi quem derrotou o time de Maringá com uma das menores folhas. A expectativa agora, com esses valores maiores que vai praticar o time aqui em Londrina, é que essa folha aumente, que o time continue avançando, né, melhorando. Por exemplo, né, tem esse valor de 800 mil, esses patrocinadores que são mantidos de Maringá para Londrina, possíveis novos patrocinadores que podem chegar, e esse projeto, ele já chega com 2 milhões e 700 mil aprovados na Lei de Incentivo ao Esporte, né, que é um mecanismo em que dá para destinar parte do imposto de renda devido para patrocinar equipes esportivas. Então, já tem esse valor, agora tem que convencer as empresas, né, a destinar o imposto, enfim, mas é um valor que também pode pingar, pode entrar nesse projeto de Londrina. É um grande projeto, repito o que disse no início do nosso programa, Matheus. A Superliga é um negócio enorme, é um negócio mundial, e agora a Londrina está representada.
Beleza, parabéns a todos os envolvidos. Mais uma vez, seja bem-vinda essa equipe. Claro, saiu de cabeça erguida de Maringá, sem problemas, sem brigas, sem rivalidade. Achou que a situação em Londrina é melhor, então vem para cá. Daqui a pouco Maringá monta uma outra equipe, monta um outro grupo. E enfim, no caso, Londrina ganha muito com essa vinda. Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação. Saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda. Antes do Fabinho trazer a manifestação do nosso ouvinte, um toque sobre a Libertadores da América. Flamengo, Corinthians e Mirassol já estão classificados. Palmeiras e Cruzeiro quase classificados. O Fluminense um pouco mais de dificuldade, mas ainda com chances de classificação. Na Copa Sul-Americana, Botafogo e Grêmio já chegaram. Bragantino, Atlético Mineiro, São Paulo e Vasco quase. O Santos depende aí quase que de um milagre, mas também pode se classificar, é a situação do futebol brasileiro nessa competição sul-americana. O Coringão empatou, podia ter vencido o jogo, né, Vanderlei Rodrigues?
Pois é, rapaz, a gente até brincava aqui que ontem tivemos os trapalhões, né? Jogando lá em Montevidéu, no Uruguai, tanto é que o Zacarias não deixou a coisa tão feia pro lado do Corinthians. Agora, Yuri Alberto, o que acontece com esse rapaz? Ele teve pelo menos a oportunidade de ontem marcar 3 gols, ficou de frente pro gol, e ele faz lances absurdos, né? Como aquele na beirada do gramado, que ele deixa 2 jogadores da equipe do Peñarol no chão, fica de frente pro gol e acaba perdendo o gol. Mas assim, o Corinthians fez pro gasto, e eu gostei do Corinthians no segundo tempo.
O time, só 3 titulares começaram o jogo.
Exato, né? Mas é um time reserva do Corinthians que é muito bom também, né? Que conseguiu entregar um bom futebol e assim, Corinthians está deitando na Copa Libertadores da América. Com a chegada do Diniz, deu outra vida para o Corinthians, e a gente até citava a volta da questão do Rodrigo Garro, como cresceu com a chegada do Diniz. Diniz pega a faixa de capitão, a tarja de capitão, entrega e fala: olha, você é meu jogador em campo, você vai ser meu técnico em campo. Você vê a segurança que o jogador ganhou, a tranquilidade. Ontem, quando ele entra, começa a mudar o ritmo no meio campo. O Corinthians, depois da presença dele, criou ali 3, 4 oportunidades a critério a rigor, com muita facilidade. Então, Corinthians já passou e passou com facilidade, e é um Corinthians que vai dar trabalho. Daqui pra frente, pensando em oitavas, acho que avança. É um Corinthians que tem um ano aí daqui a pouco para brilhar, Matheus.
É, mas precisa recuperar no Campeonato Brasileiro. 12:31, Fabinho Fernandes chegando, falando, trazendo a opinião do nosso ouvinte.
Pelo WhatsApp, Matheus, o 99994110, o Clodoaldo Grigoleto. Que ótima notícia essa do vôlei. Confesso que até então não sou um fã de carteirinha, mas já combinei com o meu filho que vamos bater ponto no Ginásio de Esportes Moringão nos dias de jogos. Mas ainda o amor pelo basquete é maior, como disse Fiore. Quão bom seria voltarmos a ter uma equipe de elite aqui em Londrina de basquete. Torcida vai ter, garanto isso, diz aqui o Clodoaldo. O Kleder, o Paulo Assis foi uma grande perda do projeto do Londrina e não temos ainda um patrocinador master na camisa do Londrina. O Valdir de Souza, achei muito boa a vinda do vôlei para Londrina, mas será que o prefeito já avisou a Jessicão que a Tiffany vem jogar aqui em Londrina pela Superliga? Eu acho que desta vez não vai ter mais aquele papelão não, viu, Valdir? O Sérgio Sorge, estou com o JB, sou Ancelotti e o resto é o resto. O diamante fica escondido numa pedra bruta, só depois de lapidado tem valor. O Neymar já está lapidado, mas a grande mídia quer colocá-lo num anel de lata, diz aqui o Sérgio. O mestre Miranda tá ligado no bate-bola, um abraço para você, mestre. O Zé Ivo, e se essa moda pega, o Mirassol muda para Londrina? É só uma ideia, já pensou o time do Mirassol aqui em Londrina, que festa? O Jefferson Lobo, agora só falta comprar o Maringá Futebol Clube, aí eles ficam sem vôlei e futebol na cidade Canção. O Antônio Ribeiro, esta vinda do vôlei de Maringá para Londrina vai tirar o comodismo dos responsáveis pelo esporte em Londrina e manter e estruturar as praças esportivas aqui no município.
Ô Fabinho, só para explicar essa questão de trocar Maringá por Londrina, muita gente deve estar pensando que o Londrina foi lá e pegou o Maringá, o time Maringá. Na verdade, a Superliga, assim como, por exemplo, a NBA, assim no basquete também, é por franquias. Os donos das vagas são as franquias, as empresas, né? Então, a dona da vaga é a Suncor. Por exemplo, se o Suncor tiver uma proposta melhor de outro lugar, que em relação a Londrina, ela pode sair de Londrina daqui 3 anos, quando acabar o contrato, ela pode sair de Londrina, assim como ela de Maringá, diferente do futebol, em que o dono é o clube, né? O Londrina, por exemplo, o Mirassol é o dono do seu lugar, né? O dono da sua vaga. Como o Suncor não é de uma cidade fixa, ele pode trocar, como na NBA a gente teve várias trocas também de clubes das suas cidades, por isso que no vôlei, no basquete, é diferente do futebol.
O Nilton, até que enfim vamos ter uma equipe forte de vôlei na cidade. E o Vini pergunta aqui qual a próxima competição de vôlei. Vini, Londrina trouxe o ano passado a Taça Brasil de vôlei, esse ano trouxe a Copa Brasil, está tentando a Supercopa também no Ginásio de Esportes Moningão, mas a Superliga começa no mês de outubro. São algumas das mensagens aqui pelo WhatsApp da Paiquerê, que tá bombando, viu, Matheus?
Legal, obrigado, moçada, pelos recados, obrigado pela audiência. Futebol total da Paiquerê amanhã, direto de Fortaleza, Fortaleza e Londrina pelo Brasileiro da Série B. Intervalo comercial e a concentração nas informações do Tubarão pro jogo de amanhã.
Bate bola. O grande encontro da equipe total.
Ativas Grill, a churrascaria número 1 de Londrina e a hora certa.
Conferindo com a Paiquerê, 12:35.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pista japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria, bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria, no almoço e no jantar, em Londrina. Faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill, venha ser Nativas você também.
De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
E a DEA, o seu novo jeito de rodar a cidade, sem emplacamento, sem CNH, sem gastar gasolina e sem perder tempo no trânsito. A número 1 do mundo chegou em Londrina. Na IADEA Eletra, você encontra scooters elétricas com design premium, a única com 2 anos de garantia. Aproveite R$1.000 de bônus de lançamento por tempo limitado. Vem fazer um test ride. Estamos na rua Montevidéu 300. IADEA Eletra, o jeito smart de curtir Londrina.
Paiquerê 91,7.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
O maior desafio nos negócios é criar conexões. Conexões que encantam, que criam vínculos importantes. É impossível liderar o mercado sem criá-los. Depende de muita sintonia e confiança. A vida é mais bela quando há conexões que vão além.
E a gente só cresce.
Sicoobi Ouro Verde. Conexões que vão além.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial recebe o jornalista e comentarista internacional Ariel Palacios. Apaixonado por futebol e pelo Londrina Esporte Clube, Ariel vem à cidade para lançar o seu livro Futebol Lado B, Entre Deuses, Dribles, Ditadores e Delírios. Esse título traz o tom da abordagem feita pelo autor. Um bate-papo com JB Faria e Bruno Cardial sobre os bastidores do jornalismo, do futebol e das coberturas internacionais. Neste sábado, às 11 horas, participe pelo WhatsApp 99994110 e acompanhe também pelo canal do YouTube Paiquerê 91.7.
Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
Meio-dia e 39 em Londrina, nós seguimos com o nosso bate-bola desta sexta-feira e passamos a bola para o repórter Reinaldo Furlan trazer notícias da preparação, da viagem, da preparação e do jogo de amanhã do Tubarão. Você, Reinaldo.
Oi, Matheus, perfeito, né? O Tubarão já está lá em Fortaleza, a Paiquerê está a caminho da capital cearense, estaremos, né, juntos na transmissão amanhã, às 18h30, na Arena Castelão, o Londrina enfrentando o Fortaleza. A grande questão é quem será o substituto do Lucas Marques. Essa é uma questão que deverá ser resolvida agora à tarde pelo técnico Rogério Micali, num treinamento programado para o CT do Ceará, lá em Fortaleza, né? São três jogadores que brigam pela titularidade. O grande favorito é o André Cardoso, mas, digamos assim, não podemos descartar João Tavares e Chumbinho, né? Eu até busquei essa informação e de fato, né, o Londrina saiu aqui de Londrina pelo pouco tempo, né, de preparação, em virtude do jogo na última segunda-feira lá em Campinas, né? Então, pelo pouquíssimo tempo de preparação, não havia ainda essa definição sobre o nome que vai substituir o Lucas Marques, que fica fora por motivo de suspensão. Nas demais posições, a tendência, né, que a gente tem aí levantado no, nos bastidores, é de que seja repetida a formação que começou o jogo lá contra a Ponte Preta, com destaque, né, para o André Dominique, que foi muito bem. André Dominique, ele ressurge no Londrina com a chegada do técnico Rogério Micali, também a presença do Caio, né, que era titular no ano passado quando se machucou e voltou muito bem no jogo contra a Ponte Preta, fazendo uma boa dupla com o Gabriel Lacerda. Como o Wallace, ele está fora, está vetado pelo departamento médico, e o Iago Lincoln deu essa oportunidade por causa da suspensão, a tendência é que a gente tenha manutenção da formação defensiva. E aí nas demais posições, né, provavelmente também sem nenhum tipo de alteração, até porque com a bola no pé o Londrina fez uma ótima apresentação lá contra a Ponte Preta. Vamos ouvir aqui o técnico Rogério Micali, que falou com a gente, né, após o jogo lá contra a Ponte Preta, e a gente selecionou um trecho voltado para esse modelo de jogo que ele está tentando implementar. A sinalização foi boa lá em Campinas, e segundo o Micali, né, o Londrina vai sim em busca de pontos contra o Fortaleza, mesmo reconhecendo as dificuldades, né, que serão impostas pelo adversário.
Vamos fazer o nosso melhor para ir lá em Fortaleza e tentar buscar um resultado positivo. Eu acho que é possível. Acho que a equipe, ela entendeu bem algumas ideias, ela entendeu o preenchimento de espaço, e é nessa que a gente vai com confiança para chegar lá e conseguir fazer uma boa partida e trazer pontos, né? Que a gente acha que nesse momento o importante é a gente pontuar, a gente tem que pontuar o máximo possível. E também, assim, dentro do próprio campeonato, a gente estabeleceu algumas metas. Uma meta já foi vencida, estabelecida, e agora nós vamos projetar os jogos que a gente vai pegar o Fortaleza, depois pegamos o Vila, hoje está ali em cima. São dois jogos difíceis, mas vamos estipular metas para a gente buscar pontos nesses dois jogos aí.
Rogério, o seu tipo de jogo é esse jogo de aproximação, as peças próximas uma da outra para fazer o jogo acontecer?
Minha ideia de jogo é aproximação, é sempre criar superioridade numérica nos setores do campo, atacar espaço nas costas da linha defensiva adversária e alguém vir no pé para receber essa bola. Esses movimentos vão automatizar com o processo que a gente falou anteriormente, cada vez mais a gente vai estar mais automatizado para realizar eles, e a gente tende a crescer como equipe. Agora, também os adversários vão olhar a gente, né? Vai despertar a atenção, vão nos marcar, vão tentar achar brecha na nossa equipe, e compete a gente a tentar, criando estratégias, mudança de padrão de jogo, de um jogo para outro. Mas é lógico que isso demanda tempo e processo. Então a gente, dentro desse espaço que nós temos de trabalho, tentar tirar o melhor possível da equipe e de cada um individualmente.
É possível fazer uma marcação mais alta, né? Ou seja, um bloco mais ofensivo em qualquer circunstância?
A gente tem definido duas marcações em bloco alto. A gente vai variar de acordo com o adversário. Eu, como treinador, se você olhar minha história, você vai ver que eu sou um treinador que gosta de propor jogo. Independente, até, às vezes, eu venho aprendendo isso também, até em momentos que não dá para fazer isso. O certo é achar um equilíbrio de uma equipe que, quando der para propor, vai propor. Mas quando tiver que sofrer, tem que saber sofrer também. Então, eu acho que o equilíbrio é fundamental para você achar uma equipe que mantém constância e colha resultados, que a gente precisa ter resultados para ter sequência de trabalho também.
Aí, Matheus, o técnico Rogério Micali, né, falando que o Londrina vai sim em busca de pontos, que ele está implantando esse modelo de jogo, esse jogo de aproximação, né, esse jogo com a bola nos pés, com características ofensivas, né? O Londrina não vai apenas para se defender e tomara que na prática, né, dê certo como deu lá contra a Ponte Preta, por que não? O Londrina buscando ponto ou pontos contra o Fortaleza nessa partida de amanhã lá na Arena Castelão. A gente vai trazer todos os detalhes, né, do Tubarão no Nordeste do Brasil, a Paiquerê lado a lado com o time Alves Celeste na Série B, Matheus.
Tá certo, 12:44, Fernando Luiz. Vai ser preciso segurança, né? Porque se o Londrina começar o jogo lá em Fortaleza, como começou com a Ponte Preta, o risco vai ser muito maior, né?
É, o treinador fala em equilíbrio. Isso é necessário, o time ter equilíbrio entre os setores, né? Ele acha que é possível um bom resultado lá. O Londrina tem que pontuar, segundo ele, tá na cara que tem que pontuar. Londrina tem que buscar pontos e ele vai colocar o seu projeto agora nesses dois próximos jogos, o Fortaleza e o Vila Nova, né? Vamos ver o comportamento agora sob a direção do Micali, o Londrina jogando no VGD, onde ele não se dá bem. Então, esse vai ser um teste também para todos nós ver o comportamento do Londrina jogando no VGD, vai ser contra o Vila Nova. Aí, no meio, estão falando aí no André Cardoso, no Chumbinho, no João Tavares. Se for por experiência, por ter participado de muito mais jogos, tem que sair com o Tavares, João Tavares. O Chumbinho jogou pouco, é muito jovem ainda, o André Cardoso também. Então vamos aguardar o que o treinador decidiu.
Agora, teste para defesa, né, o Matheus Camargo, que não teve um bom começo, não teve um bom primeiro tempo contra a Ponte, né?
Exatamente, a defesa tem que, especialmente o setor que cuida ali da frente da defesa, né? Porque o Londrina, ele tava com um buraco muito grande entre o lado esquerdo e aquele setor intermediário, né? Tinha um problema muito grande, tanto é que o Micalha só consegue organizar aquilo ali quando ele faz a inversão de lado do Thales com o Lucas Marques. O Lucas Marques vai marcar um pouquinho mais pro lado esquerdo, até por ter uma força de marcação muito maior que o Thales vai pro lado direito, que tava mais protegido pelo André Dominique, que faz um grande jogo ali, pelo André Luiz, né, que também fez um bom jogo, né? Então aquele setor ali é um setor que me preocupa, é o setor que não vai ter o Mailton, que é um ala muito forte pelo lado direito, mas ainda assim é um lado que o Fortaleza ataca muito bem, né? Tem muita força por aquele setor ali, é um lado que o time está acostumado a atacar, então o Londrina pode ter algum problema. Acho que o Londrina precisa cuidar muito bem dali, seus dois zagueiros precisam repetir a boa atuação que tiveram, né? O Gabriel Lacerda e o Caio cortaram muitas bolas pelo alto, né? Não deixaram com que a ponte se criasse, e assim vai ter que ser contra o Fortaleza. Fortaleza que a gente tem que lembrar, pode ter vários desfalques, o Mailton tá fora, o Maurício é dúvida, o Militello também é dúvida por questão física, né? Que é o centroavante, bom, o argentino do Fortaleza, mas é um time muito mais forte, é incomparável o Fortaleza com a Ponte Preta, e o Fortaleza vai dar muito mais trabalho para a defesa do Tubarão.
Vai depender, Vanderlei, acredito, mais do Londrina do que do Fortaleza, porque o Fortaleza tá numa situação que vê esse jogo como uma grande oportunidade para finalmente vencer, né?
É o time que falou, chegou a oportunidade, inclusive isso, essa fala sua, Matheus, acompanhando os companheiros da imprensa lá do Ceará, de Fortaleza, um colega chegou a citar isso, o Fortaleza tem a grande oportunidade, o Thiago Carpini, de dar uma apaziguada na crise que se instalou nos últimos dias, pegar o Londrina que não vai bem, mas ao mesmo tempo entendendo que quando a bola rola é 11 contra 11. Quando fala no meio campo, eu tô naquela linha sua, Matheus, de ter o Cardoso no meio campo. Não deu muito tempo pra gente ver ele com a qualidade com a bola, ali na trocação de passes, numa combinação, como será a chegada do Londrina com o André Cardoso. A chegada que a gente viu num campo molhado, num recorte específico de um jogo, foi boa, porque a oportunidade que ele teve, ele colocou na rede. Quando você pensa em ter um time com toque de bola, eu acho que aí entra o Tavares. Quando você começa a olhar na possibilidade de ser um time mais retraído, mais precavido, eu acho que, na minha opinião, em primeiro plano seria o Fabiano. Aí, como não está tendo espaço mais no time, então eu acho que sobraria para o André Cardoso, Matheus.
Vamos ver amanhã, né? Quem o técnico Micali vai colocar nesse meio campo. Na verdade, eu acho que o Londrina, o Matheus Camargo, vai ter que pensar num que marca mais, que defende mais, porque certamente o Londrina vai ser muito pressionado, né?
É uma questão de ideia do Micalli e da questão do setor, né? Por exemplo, o André Cardoso deve jogar ao lado do André e o João Tavares um passo à frente. Só que se o João Tavares conseguir fazer essa recomposição com velocidade, e é jovem para isso, o Londrina pode ganhar um jogador marcador, que é o João Tavares, que ele pode marcar. O João, ele é volante de formação, né? A gente pensa muito no João Tavares como o João Tavares deste ano. O João Tavares no ano passado era muito mais marcador que o desse ano. Esse ano ele foi solto pra jogar um pouco mais à frente. Mas ele pode fazer essa função atrás também, mais próximo ao André Luiz. E ele tem mais chegada, por exemplo, num contra-ataque o João Tavares pode ajudar pisando mais à frente, né? Diferente do André, que até marca o gol dessa maneira contra a Ponte Preta, mas a gente tem que lembrar que a Ponte Preta já tava aberta completamente aos 43 do segundo tempo. Então, o André é mais marcador, mas mais fixo, mais paradão, né? Um jogador que vai ficar mais ao lado do André Luiz. O João pode entregar essa dinâmica, ir à frente, voltar pra recompor. Agora, se demorar na recomposição também, Londrina sai perdendo. É a escolha que vai fazer o Micalli. Eu apostaria hoje que vai jogar o João Tavares, mas não vamos surpreender em nada se ele escolher o André Cardoso pra fechar a casa ali na frente da defesa.
Ficaria agora, assustado Mateus também se o Chumbinho aparecer nesse meio campo?
Assustadíssimo.
Pra mim seria surpresa.
Até porque o Chumbinho, ele não joga 4 jogos, tá? O Chumbinho, ele não foi relacionado pros dois últimos jogos, ele nem foi pra Campinas, não foi relacionado contra o São Bernardo, não pisou no campo contra o Juventude, não pisou no campo contra o Operário, o último jogo foi aquele jogo contra o Ceará, então o Chumbinho não tem nem pisado no campo, não, pra mim não tem nem motivo pra ele jogar.
Oi, Fiori. Viu, Matheus? Olha a discussão nossa a semana inteira. Quem vai substituir o Lucas Marques? O Tavares, o Chumbinho ou o André Cardoso? Se juntar os três, não dá o Lucas Marques.
Pois é, o Lucas Marques chegou e ganhou, né, a posição, jogador experiente e tal. Mas é uma pena, né? Uma ausência que vai ser muito sentida, mas é aquela história, né? Vai depender muito mais do Londrina do que do Fortaleza amanhã. Fortaleza vai entrar babando, como se diz na gíria, porque